história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
As universidades estaduais do Paraná terão um orçamento recorde em 2025.
Isso é fundamental para nossas universidades continuarem avançando.
Entre Rios do Oeste investe em cursos profissionalizantes.
Para isso foram investidos cerca de R$104 mil.
Piracema, no Paraná, começa amanhã.
Assim que constatada qualquer irregularidade, os infratores poderão ter os barcos apreendidos também nessa ocasião.
Mulher é agredida na rua pelo ex e tem veículo danificado.
Em Guaíra, dupla armada assalta casal e rouba Toyota Corolla e R$4 mil.
Alerta para golpes que são aplicados utilizando o nome da prefeitura rondonense.
É importante ter atenção a cobranças em nome da prefeitura, pois podem ser golpes.
Prefeitura de Mercedes oferece curso gratuito de assistente administrativo.
Esta é mais uma forma que o município de Mercedes está trazendo para aperfeiçoar a mão de obra do nosso município.
Limpeza no cemitério para o dia de finados pode ser feita ainda hoje.
Cemitério fica aberto até às 19 horas.
Governador cobra resolução imediata para invasões de terras no oeste.
Ele quer que parte da Ilha Grande seja doada aos índios.
Réu julgado em Santa Helena é sentenciado a internamento psiquiátrico.
Ele praticou homicídio em Diamante do Oeste.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, vítima de acidente de trabalho segue aguardando vaga para cirurgia. Empresário rondonense é preso após ameaçar toledano com arma ao cobrar dívida. Ex-deputado Hélio recebe hoje título de cidadão honorário do Oeste do Paraná.
Frente Ampla de Notícias.
Um empresário de Marechal Cândido Rondon foi preso ontem em Cascavel após ter ameaçado um morador em Toledo. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o rondonense foi até a casa da vítima e, após empurrões e discussão, apanhou uma arma no carro e fez ameaças graves. A situação teria sido originada a partir da cobrança de uma dívida relativa à venda de um veículo. Após deixar a moradia, o rondonense teria se dirigido a Cascavel, onde foi detido pela Polícia Militar em uma operação que contou, inclusive, com o apoio do helicóptero Falcão 13 da PM Paranaense. Mulher é agredida na rua pelo ex e tem veículo danificado em Marechal Rondon.
Por volta das 21 horas e 15 minutos de ontem, uma situação de roubo, agressão e danos exigiu intervenção da Polícia Militar. A situação ocorreu na Avenida Rio Grande do Sul, próximo ao portal da cidade, onde a solicitante informou que teve o celular roubado e veículo danificado por seu ex-companheiro. Relatou que estava dentro do seu veículo Corsa, de cor prata, parada e manuseando o celular, quando o homem se aproximou, começou a ameaçá-la e quebrou o retrovisor do carro. Quando abriu a janela do veículo, foi agredida, teve seu óculos quebrado e o celular roubado pelo ex-marido, o qual, após isso, se evadiu do local. A equipe policial realizou o patrulhamento pelas redondezas, mas não localizou o agressor. Como a chave do veículo também foi quebrada, a mulher precisou acionar um guincho para rebocar o veículo até sua residência. Por receio de que o homem fosse até sua moradia, decidiu passar a noite na residência de uma amiga, nas proximidades. Em Guaíra, por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem, a Polícia Militar foi acionada e uma equipe atendeu uma ocorrência de assalto e roubo de veículo. A situação ocorreu à Rua Boa Vista, onde o solicitante informou que dois indivíduos de estatura mediana, encapuzados e armados com revólver, renderam ele e a esposa e anunciaram o roubo. Na sequência, eles fugiram levando um veículo Toyota Corolla e aproximadamente R$4 mil em dinheiro. No transcorrer do atendimento, os policiais foram informados que o carro havia passado a ponte Ayrton Senna às 22 horas e 50 minutos no sentido estado Mato Grosso do Sul e Paraguai. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A segunda fase da Operação Alta Frequência foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e prendeu mais um investigado do grupo criminoso especializado no furto de dispositivos eletrônicos. A prisão ocorreu no estado de São Paulo, onde, com o investigado, foram apreendidos documentos falsos e equipamentos eletrônicos sofisticados utilizados para decodificar sistemas de segurança de portões eletrônicos das empresas alvo. O suspeito preso nessa fase da operação possui histórico de envolvimento direto no furto de uma loja de produtos eletrônicos em um shopping em Cascavel. Isso ocorreu em maio do ano passado, com prejuízo estimado de R$800 mil. Ele já era considerado foragido da justiça, com 3 mandados de prisão em aberto por participação em crimes patrimoniais de grande monta. Homem que sofreu acidente de trabalho em Entre Rios Oeste segunda-feira aguarda vaga para cirurgia.
Vítima de acidente de trabalho envolvendo uma empilhadeira em uma empresa de Entre Rios do Oeste, um homem de 31 anos segue internado aguardando vaga para ser paciente de cirurgia. Ele foi transferido após o acidente ao Hospital de Santa Helena, onde exames constataram fraturas no fêmur e bacia. O paciente segue agora em Hospital de Entre Rios, cidade onde reside, aguardando vaga para um centro referência da região, onde será submetido à cirurgia. As causas do acidente ocorrido em uma empresa entrerriense ainda estão sob apuração. Familiares atualizaram a situação do homem de que teria surgido uma vaga em um hospital da região, porém não há especialista para a realização da cirurgia neste momento e por isso ele ainda não foi transferido. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Entre Rios investe em cursos profissionalizantes.
Para isso, foram investidos cerca de R$104 mil.
Prefeitura de Mercedes oferece curso gratuito de assistente administrativo.
Esta é mais uma forma que o município de Mercedes está trazendo para aperfeiçoar a mão de obra do nosso município.
O evento de encerramento da 29ª edição do programa Agrinho, que é uma promoção do sistema FAEP, vai reunir cerca de 4 mil pessoas, incluindo alunos, pais, professores, diretores e representantes das comunidades escolares e autoridades. A cerimônia está marcada para o dia 4 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, na região metropolitana de Curitiba.
O tema do evento Agrinho do Campo à Cidade, colhendo oportunidades, segue a linha temática do concurso deste ano. No total, o Agrinho contou com 15 categorias, abrangendo alunos de diversas faixas etárias das redes públicas, privada e das APAES. Além das categorias tradicionais, o evento vai premiar os vencedores das modalidades Redação Paraná, Robótica, Programação, Colégios Agrícolas e Agrorobótica. Ao longo de quase 3 décadas, o programa Agrinho tem inspirado os jovens a serem protagonistas no desenvolvimento da cidadania e da sustentabilidade. O tema deste ano destaca a importância da integração entre os diversos setores da economia, conectando o meio rural ao urbano para construirmos um futuro de oportunidades para todos, destaca o presidente interino do sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti. A abertura do evento ficará por conta da Cista Produções Artísticas, que preparou uma performance de dança exclusiva para o Agrinho. Além desse espetáculo, a premiação contará com diversos espaços interativos para os estudantes, oferecendo jogos lúdicos e educativos sobre temas como empreendedorismo e ESG, alinhados ao tema do concurso. Para completar a experiência, uma ação surpresa está programada, trazendo ainda mais emoção ao evento. No total, serão entregues 2.600 prêmios entre celulares, smartphones, tablets, Chromebooks, notebooks e projetores multimídia, além de 3 automóveis para os professores vencedores da categoria Experiência Pedagógica. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Em cerimônia marcada para 20 horas desta quinta-feira no Clube Comercial em Cascavel, o ex-deputado estadual Hélio Lino Rusch vai receber o título de cidadão honorário do Oeste do Estado. A homenagem foi proposta pelo presidente da entidade, prefeito de Marechal Cândido Rondon Márcio Halber, e teve aprovação unânime e justificada pelos serviços prestados pelo político em prol da região. Com 72 anos, Hélio Rusch é natural de Criciúma, Rio Grande do Sul, nascido em 16 de maio de 1952. Ele se mudou para o Paraná em 1972, estabelecendo-se em Marechal Cândido Rondon, onde construiu uma carreira política significativa. Hélio Rusch atuou como deputado estadual por 32 anos consecutivos e se retirou da vida pública no início do ano passado, após 46 anos de serviços prestados. A cerimônia hoje em Cascavel, seguida de jantar, reunirá prefeitos e prefeitas da atual gestão, bem como pessoas convidadas e os recém-eleitos na região. Entre Rios do Oeste investe em cursos profissionalizantes.
Foi iniciado na Escola Municipal Presidente Médici de Entre Rios do Oeste o curso de postura e apresentação pessoal do trabalho, com 15 horas aulas de duração, disponibilizado gratuitamente pelo Poder Público Municipal e ministrado por profissionais do SENAC. A administração municipal, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando este ano um total de 250 vagas distribuídas em 17 cursos de qualificação nas mais diversas áreas, entre elas profissionalizantes, beleza, empreendedorismo, autocuidado, entre outros segmentos. Foram investidos aproximadamente R$ 104 mil reais para disponibilizar gratuitamente aos munícipes 17 cursos profissionalizantes. Nos próximos dias, iniciará o curso de Marketing Digital e Mídias Sociais. Márcia Persch, diretora de Departamento de Formação e Capacitação Profissional, ressalta que é imprescindível a parceria do município com o SENAC, que é referência em capacitação e qualificação profissional, proporcionando oportunidade aos munícipes. Já o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Maison Eberhardt, destaca o comprometimento da administração municipal em qualificar os profissionais, aperfeiçoando a mão de obra existente no município, oportunizando conhecimento aos cidadãos de forma gratuita, possibilitando o incremento da renda familiar e inserção ao competitivo mercado de trabalho. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Prefeitura de Mercedes, em parceria com o Senai, também oferece curso gratuito de assistente administrativo no modelo semipresencial noturno, destinado a qualquer pessoa com vínculo ao município e com idade mínima de 14 anos. Prefeito em exercício Alex Graunk destaca que esta é uma oportunidade de qualificação profissional gratuita que o governo municipal oferta à população de Mercedes, a fim de aumentar a competitividade no mercado de trabalho.
Prefeitura do município de Mercedes, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, em parceria com o Senai Paraná, está abrindo inscrições para o curso de assistente administrativo no formato EAD, com aulas presenciais uma vez por semana e as demais aulas online. O início do curso está programado para o dia 4 de novembro, com término previsto para o dia 20 de fevereiro de 2025, com uma parada de final de ano entre os dias 13 de dezembro a 10 de janeiro. Esta é mais uma forma que o município de Mercedes está trazendo para aperfeiçoar a mão de obra do nosso município de forma gratuita.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, universidades do Paraná terão orçamento recorde em 2025.
Isso é fundamental para nossas universidades continuarem avançando.
Réu julgado em Santa Helena é sentenciado a internamento psiquiátrico.
Ele praticou homicídio em Diamante do Oeste.
Alerta para golpes que são aplicados utilizando o nome da Prefeitura Rondonense.
É importante ter atenção a cobranças em nome da Prefeitura, pois podem ser golpes.
Em julgamento realizado ontem, quarta-feira, o Tribunal do Júri de Santa Helena, o réu Everton de Lima foi sentenciado a internamento psiquiátrico por tempo indeterminado.
O réu foi acusado de assassinar Jason Miranda da Silva com golpes de tijolo durante uma briga em Diamante do Oeste em 16 de junho de 2023. Decisão do júri se deu por absolvição imprópria, implicando que, embora reconhecido como autor do ato, ele não possuía condições mentais para entender o caráter ilícito da ação, segundo os laudos apresentados. Everton de Lima já estava internado em uma clínica psiquiátrica de Medianeira desde o ocorrido, onde passou por acompanhamento devido a transtornos mentais documentados por laudos que indicam histórico de crises psiquiátricas e múltiplas internações. A medida foi mantida preventivamente até o julgamento devido ao seu quadro de saúde. Promotoria defendeu a tese de homicídio qualificado por meio cruel. No entanto, defesa sustentou que o acusado, em função dos seus transtornos, não tinha discernimento para entender o ato. Laudos psiquiátricos atestaram que ele sofre de transtornos mentais severos, com 5 passagens anteriores em clínicas psiquiátricas. Everton relatou que a briga começou quando Jason supostamente o atacou, jogando uma lata de cerveja em sua nuca e ameaçando-o com uma arma de brinquedo que ele acreditou ser real. Em seguida, ele reagiu com as tijoladas que levaram ao desfecho fatal. Para o Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
Alerta para golpes que são aplicados pelos estelionatários utilizando o nome da Prefeitura Rondonense.
A Administração Municipal de Marechal Cândido Rondon, em razão de várias tentativas de golpes que têm ocorrido nos últimos dias, em nome das Secretarias Municipais de Saúde e de Fazenda, faz o seguinte alerta. É importante ter atenção a cobranças em nome da Prefeitura, pois podem ser golpes. Diversas já foram as práticas de golpes, como, por exemplo, estelionatários se passam por servidores da Prefeitura para comunicar supostas irregularidades. Os golpistas podem enviar e-mails com links que roubam dados. Golpistas podem enviar e-mails e mensagens de WhatsApp em nome da prefeitura com suposto gestor que se identifica com nome falso. A mensagem pode cobrar a regularização de empresas, levando o destinatário a clicar em um link que clona dados. Estelionatários podem fazer cobrança por telefone, WhatsApp e e-mail em nome da prefeitura. Os comerciantes podem receber cobranças de falsos boletos em aberto. Golpistas podem entrar em contato com empresários e moradores se passando por fiscais da prefeitura. Para confirmar a veracidade de qualquer solicitação, é importante consultar diretamente a Prefeitura pelo telefone 45-3284-8828. A denúncia também pode ser feita para a Polícia Militar através do fone 190. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
As universidades do Paraná terão orçamento recorde em 2025.
Serão R$3,6 bilhões destinados a 7 instituições paranaenses de ensino superior. Maior valor registrado até hoje para a rede, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Em comparação com 2019, início da atual gestão, o valor dos repasses aumentou 38,7%. Em números absolutos, isso representa um aumento de R$1 bilhão no orçamento ao longo de 6 anos. Esse montante será usado tanto para o custeio quanto para investimentos de universidades estaduais. Atualmente, são mais de 84.600 alunos matriculados em cursos presenciais e a distância entre estudantes de graduação, mestrado e doutorado, além de especialização e residência multiprofissional em todas as regiões do estado. Para o reitor da UniOeste, presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, Alexandre Weber, o orçamento de 2025 é motivo de comemoração.
Queria comemorar que no ano de 2025 teremos um orçamento das nossas universidades estaduais do Paraná na monta de mais de 3,6 bilhões. Isso é importante para a estabilidade do sistema. Nos últimos 6 anos, o avanço do orçamento das universidades supera a inflação. E mais que isso, a estabilidade do custeio dos últimos anos faz com que as gestões possam se preparar e aplicar melhor o recurso. Isso é fundamental para nossas universidades continuarem avançando e, mais que tudo, desenvolver o nosso estado. As nossas universidades estaduais têm um papel fundamental de desenvolvimento regional e a estabilidade do financiamento faz com que elas tenham mais condição de cada vez mais avançar nesse papel tão fundamental de desenvolvimento do interior do Paraná.
Os 3 bilhões e 600 milhões destinados às universidades correspondem também à maior parte de todo o orçamento previsto para a SETE, responsável pela administração dessas instituições. A UEM é quem vai receber a maior fatia, R$869,7 milhões, descritos no orçamento para a instituição na região noroeste do Paraná. Em seguida, aparecem a UEL com R$829,9 milhões, a Universidade Estadual do Sudoeste do Paraná, Unioeste, com 575 milhões e 300 mil, e a UEPG, com 458 milhões e 900 mil reais. O papel das universidades estaduais não se limita apenas ao ensino e às pesquisas, já que várias dessas instituições administram também hospitais universitários que atendem a população de suas respectivas regiões. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Piracema, no Paraná, começa amanhã.
Assim que constatada qualquer irregularidade, os infratores poderão ter os barcos apreendidos também nessa ocasião.
Limpeza no cemitério para dia de finados pode ser feita ainda hoje.
Cemitério fica aberto até às 19 horas.
Governador cobra resolução imediata das invasões de terras no oeste paranaense.
Ele quer que parte da Ilha Grande seja doada aos índios.
Piracema, no Paraná, começa amanhã.
O Paraná entra a partir de amanhã, sexta-feira, no período de defeso da Piracema, ciclo de restrição à pesca de espécies nativas para preservar a reprodução natural dos peixes na bacia hidrográfica do Rio Paraná. A ação é regulamentada por um portal do IAT e vale até o dia 28 de fevereiro de 2025. A fiscalização será organizada pelo Instituto Água e Terra, com suporte do Batalhão de Polícia Ambiental, Força Verde. Considerando o comportamento migratório de reprodução das espécies nativas, a pesca é proibida na bacia hidrográfica do Rio Paraná. Não entram na restrição peixes considerados exóticos e espécies híbridas. A Lei de Crimes Ambientais define multas de aproximadamente R$ 1.200 por pescador e mais de R$ 20 por quilo de peixe pescado. Além disso, os materiais de pesca podem ser apreendidos se ficar comprovada a retirada de espécies nativas durante o defeso, com cobrança de R$ 100 por apetrecho recolhido. O gerente de monitoramento e fiscalização do IAT, Álvaro César de Góes, explica que o transporte e a comercialização também são fiscalizados no período.
Assim que constatada qualquer irregularidade, os infratores terão, além dos peixes apreendidos, poderão ter os barcos apreendidos também nessa ocasião. E é importante destacar também nessas operações de fiscalização que todo o material, petrecho, bens apreendidos, conforme estabelece o Decreto Federal 6514, eles não são mais devolvidos ao infrator. Eles são depois doados pelo órgão ambiental, vendidos e outros mais. E poderá até ser utilizado pelo órgão ambiental.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Limpeza no cemitério para dia de finados pode ser feita ainda hoje.
Uma grande movimentação tem sido registrada nos últimos dias no cemitério municipal da sede de Marechal Cândido Rondon por conta do dia de finados. A Secretaria de Infraestrutura, responsável pela manutenção dos cemitérios da sede e interior, definiu um cronograma para execução de obras e limpeza. Com relação a melhorias nas sepulturas, este prazo já acabou. Já quanto à limpeza de túmulos, capelas e jazigos com o descarte de materiais, o prazo final termina nesta quinta-feira, feriado municipal. O cemitério de Marechal Cândido Rondon fica aberto até às 19 horas e, reforçando, hoje é o último dia para a realização de limpeza. No sábado, dia de finados, a Prefeitura Municipal montará uma estrutura para abrigar a programação de celebrações religiosas que será desenvolvida na parte da manhã. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
O governador Ratinho Júnior se reuniu ontem, quarta-feira, em Brasília, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e reforçou a necessidade de uma resolução imediata em torno das invasões de terras no oeste do Paraná, principalmente em Guaíra e Terra Roxa.
A ideia é evitar uma escalada da violência e dar uma solução definitiva que garanta a segurança dos agricultores, indígenas e moradores da região. Durante a reunião, que foi acompanhada pelo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, e o procurador-geral do Estado, Luciano Borges, Ratinho Júnior reforçou o pedido da análise do STF de uma ação movida pelos partidos PP, PL e Republicanos, que pede autorização para que as polícias militar e civil estaduais possam auxiliar no plano de ação para eventuais reintegrações de posse de propriedades privadas. Por se tratar de invasão promovida por indígenas, a administração estadual não tem poder, nas atuais condições, para estabelecer sozinha uma mediação, que deve ser assumida pela União e o Poder Judiciário. Outra proposta feita pelo governador do Paraná é para que Gilmar Mendes analise a possibilidade de cessão de uma área de aproximadamente 40 mil hectares em Ilha Grande, próxima a Guaíra, e que poderia ser utilizada para o reassentamento dos indígenas. Desde janeiro, os casos de violência envolvendo conflitos são relatados na região. Em julho, uma propriedade rural da localidade de São Domingos, em Guaíra, foi invadida por cerca de 20 indígenas. Os invasores agrediram o filho do proprietário, que precisou ser hospitalizado, o que motivou o Sindicato Rural de Guaíra a se manifestar com medo de que novas ocorrências pudessem acabar em fatalidades. No final de agosto, indígenas ficaram feridos em um conflito e, em setembro, um oficial da Força Nacional foi agredido por indígenas e teve o seu fuzil roubado no município vizinho de Terra Roxa. Desde então, os órgãos públicos têm recebido outras denúncias sobre tentativas de invasão e outros episódios de violência. Apesar das cobranças do governo do estado, a situação se arrasta havia alguns meses, o que causa insegurança a todos os envolvidos, inclusive dos próprios indígenas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.